Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nainar Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro. Memórias do Cacique é um livro de memórias de Haune Metiktiri, liderança do povo Metiktiri Mebengocre, também conhecido por denominações como Kayapó e Tchucarramãe. Publicada pela Companhia das Letras, a obra foi construída a partir de longas entrevistas realizadas entre 2020 e 2023 por netos de Haune, em língua Mebengocre, posteriormente traduzidas e editadas com participação de uma equipe indígena e coordenação antropológica. O volume não se limita a organizar fatos biográficos em ordem convencional. Sua forma acompanha uma perspectiva em que lembranças pessoais, mitos, rituais, experiências de contato e acontecimentos políticos se articulam. Haune apresenta sua formação como cacique e pajé, a vida coletiva de seu povo e os conflitos relacionados à invasão de territórios e à devastação da floresta, ao registrar uma voz fundada na oralidade. O livro propõe uma leitura da história brasileira a partir de quem habitava essas terras antes da colonização e continua a elaborar estratégias de existência, transmissão cultural e resistência. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, uma autobiografia produzida pela escuta familiar e pela tradução coletiva, a origem editorial de Memórias do Cacique é central para compreender seu alcance. Haune narrou suas experiências em Mebengocre, cercado por parentes, e as entrevistas foram conduzidas por seus tabidiaibles e seus netos. O texto em português resulta, portanto, de um percurso entre fala, memória, tradução e edição, e não da simples transcrição de um depoimento individual. Esse método preserva a relação entre conhecimento e parentesco, que estrutura a transmissão de saberes na experiência apresentada pelo livro. Os netos não aparecem apenas como auxiliares técnicos, são destinatários das histórias e participantes de sua passagem para novas gerações e para leitores não indígenas. A tradução também exige cuidado conceitual, pois termos, formas de narrar e referências cosmológicas não correspondem automaticamente às categorias usuais do português. A obra assume essa mediação em vez de ocultá-la. Com isso, oferece uma alternativa à tradição de relatos indígenas filtrados exclusivamente por observadores externos. A supervisão editorial e antropológica, mas a matéria narrativa é a voz de Haune e a memória familiar. Para o leitor, essa composição esclarece que a autoria, nesse caso, combina protagonismo pessoal e responsabilidade coletiva. O livro transforma a escrita em extensão de uma prática oral, sem reduzir o relato a documento etnográfico ou a biografia convencional. Em segundo lugar, mito. Experiência e história não são campos separados na narrativa. Um traço distintivo do livro é a convivência entre episódios da vida de Haune, narrativas de origem, memórias de antepassados e acontecimentos políticos recentes. Essa forma não deve ser lida como falta de precisão ou como ornamento fantástico. Ela expressa uma concepção de mundo na qual a história humana, a floresta, os espíritos e as regras de convivência mantêm vínculos ativos. A trajetória de Haune como pajé ajuda a situar essa dimensão. Seus sonhos e comunicações espirituais são apresentados como parte de sua experiência e de suas responsabilidades, não como um tema separado da ação coletiva. Ao mesmo tempo, o relato abrange guerras, deslocamentos, contatos com não indígenas e negociações públicas. A aproximação entre mito e fato altera a expectativa de uma cronologia linear, comum em autobiografias ocidentais. Em vez de organizar o passado como sucessão isolada de datas, o livro mostra como acontecimentos persistem nas narrativas, nos rituais e nos ensinamentos. Essa estrutura exige uma leitura atenta às diferenças de perspectiva, evitando tanto a tentativa de converter toda a cosmologia em alegoria quanto a exotização da espiritualidade Mebengocre. Sua contribuição é tornar acessível uma racionalidade própria, na qual defender o território depende também de manter relações éticas com seres. Lugares e memórias que dão sentido à vida coletiva. Em terceiro lugar, a floresta aparece como território de vida, memória e obrigação coletiva, em Memórias do Cacique. A defesa da floresta não é formulada apenas nos termos abstratos do ambientalismo contemporâneo. A floresta é apresentada como condição material de alimentação, moradia, circulação e continuidade comunitária, mas também como espaço povoado por referências espirituais, narrativas e conhecimentos. Por isso, a destruição ambiental e a invasão de terras indígenas não representam problemas externos a uma cultura, atingem diretamente as relações que sustentam essa cultura. O livro permite entender por que a demarcação territorial é tratada como condição de sobrevivência e não como concessão administrativa. A experiência narrada por Raoni associa a pressão de invasores, o garimpo, grandes projetos e o avanço sobre áreas indígenas a perdas humanas. Conflitos e transformações profundas no modo de viver. Essa perspectiva também desloca a imagem da Amazônia como reserva passiva de recursos para a ideia de floresta viva, cuidada e interpretada por povos que acumulam conhecimento sobre ela. A dimensão ecológica da obra, portanto, não se reduz a uma defesa paisagística. Ela envolve justiça territorial, autonomia política e respeito aos modos indígenas de habitar, para leitores interessados em crise climática. O livro oferece um fundamento concreto. A proteção ambiental depende de reconhecer os direitos e a presença histórica de quem defende esses territórios diante de sucessivas frentes de exploração. Em quarto lugar, a trajetória de Raoni revela a transformação do guerreiro em interlocutor político. As memórias acompanham mudanças decisivas na vida de Raoni e na relação de seu povo com o mundo não indígena. Nascido em uma região onde o contato com os brancos ainda era recente em sua infância, ele viveu conflitos, conheceu expedições e passou a ocupar um papel de mediação política de alcance nacional e internacional. O livro não apresenta essa transformação como abandono da identidade Membengocre. Ao contrário, sua força como interlocutor deriva da posição de cacique, pajé e cuidador de seu povo. A aprendizagem parcial do português, as alianças construídas e os encontros com autoridades e figuras públicas aparecem como instrumentos usados para ampliar a defesa territorial. A narrativa abrange episódios ligados à criação e à proteção de áreas indígenas, à oposição a empreendimentos como Belo Monte e a diálogos com diferentes presidentes brasileiros. Ao registrar tanto cooperações quanto frustrações, o relato evita uma visão homogênea do poder estatal. Governos, promessas e decisões são avaliados por suas consequências para os povos indígenas e a floresta. Essa dimensão política torna o livro mais amplo que o retrato de uma liderança celebrada internacionalmente. Ele evidencia o trabalho persistente de traduzir demandas indígenas em arenas institucionais frequentemente hostis, sem aceitar que a diplomacia substitua a luta pela terra. A ação pública de Raoni surge como continuidade de uma responsabilidade coletiva, e não como trajetória individual de prestígio. Por último, registrar a oralidade é uma forma de preservar memória e preparar a sucessão. A preocupação com a transmissão entre gerações percorre o projeto de Memórias do Cacique. Raoni narra o que ouviu de seus pais e avós e dirige suas lembranças aos netos em sentido amplo, categoria de parentesco que inclui descendentes de seus irmãos. Essa continuidade explica por que a obra reúne episódios pessoais, ensinamentos, mitos e referências à vida social. O objetivo não é somente informar um público externo sobre uma liderança famosa, mas deixar um acervo de palavras para os mais jovens. Ao passar da oralidade para o livro, a memória ganha nova permanência e novo público, sem deixar de remeter às circunstâncias coletivas de sua enunciação. A edição preserva traços de uma fala que não se ajusta inteiramente ao modelo literário de uma autobiografia individual, e essa escolha tem valor político e cultural. Ela afirma que conhecimentos indígenas podem circular em suportes escritos, sem perder sua ligação com a língua, o parentesco e o território. O leitor também encontra elementos de contextualização, como glossário, cronologia e mapas, que facilitam a aproximação sem substituir a voz narradora por explicações externas. Em um cenário marcado pelo apagamento histórico de povos originários, registrar essas memórias constitui um gesto de afirmação. A sucessão, aqui, não diz respeito apenas a quem ocupará uma posição de liderança, mas a continuidade de responsabilidades, histórias e critérios de cuidado com o povo e a floresta. Em conclusão, Memórias do Cacique é indicado a leitores de autobiografias, história do Brasil, estudos indígenas, questões socioambientais e política territorial. Mas não exige formação prévia nesses campos. Sua principal contribuição intelectual é deslocar o ponto de vista habitual sobre a Amazônia e sobre a formação nacional. em vez de observar os povos indígenas apenas como objetos de políticas públicas, conflitos ou pesquisa. O livro permite acompanhar a interpretação de uma liderança Mbengocre sobre sua própria vida, sua coletividade e as transformações impostas pelo contato com não indígenas. Também oferece um aprendizado prático de leitura política, debates sobre demarcação. Exploração econômica e preservação ambiental tornam-se mais claros quando vistos como problemas de continuidade territorial, cultural e humana. O que distingue a obra de muitas biografias de líderes indígenas é sua elaboração a partir da fala de Raoni, em diálogo direto com os netos e com tradutores Mbengocre. Essa origem dá ao texto uma dimensão intergeracional que vai além da celebração de uma figura pública. Diferencia-se igualmente de análises acadêmicas para apresentar mito, memória, ritual e política como dimensões conectadas da experiência narrada, sem tentar separá-las artificialmente. Não é um manual sobre a questão indígena, nem uma história abrangente de todos os povos originários. É uma memória situada, com a força de revelar, por meio de uma trajetória singular, conflitos estruturais do Brasil e formas persistentes de resistência, cuidado e transmissão de saberes. Se você quiser apoiar Raoni Mentikti, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!